É 1978. O sol da manhã brilha através da janela de Clara. Ela está terminando de se arrumar para sair de casa um pouco mais tarde. Não porque precisa, mas porque é mais seguro. Na cozinha, seu pai, Roberto, está à mesa com o jornal aberto.
Você vai se atrasar.
Eu sei.
Sua consulta é às 9, do outro lado de São Paulo.
Eu não ia sair no escuro.
Pois é, de manhã cedo é pior. Quase não tem gente na rua.
Ontem teve blitz na Marginal Tietê. Pararam o pessoal e levaram. Sabe-se lá pra onde?
Falaram disso no trabalho. Aliás, se te pararem, você está indo no médico.
Eu estou indo ao médico, seu Roberto.
Exatamente. Não precisa falar mais nada.
Tá bom, eu volto depois do almoço.
Saindo de casa, ela ajeita a bolsa no ombro, confere os documentos no bolso do casaco e caminha rápido até o carro. No rádio do carro, a programação popular segue misturando música, entretenimento e as pequenas polêmicas do dia a dia. Entre discos das paradas de sucesso e recado dos ouvintes, o programa Só Sucessos de Cunha Neto, na Rádio Tupi, coloca no ar uma enquete sobre a possível transferência da capital paulista para o interior. Um contraste um tanto curioso para um país em que tantos assuntos ainda eram tratados em voz baixa.
10 horas, 6 minutos. Alô?
Cunha.
Bom dia.
Bom dia, meu amor.
Tudo bem, como vai?
Tudo bom, e você?
Quem é?
É Mali.
Hã?
Mali.
Mali?
É.
Ô, Mali.
Tudo bem?
É a 18ª vez que você participa, né?
Eu não, primeira vez.
A primeira, Mali?
É.
Verdade, Mali?
Jura?
Você é a favor ou contra a mudança da capital, Mali?
Eu sou contra.
É contra? Por quê, Mali?
Ah, não sei.
Não quer saber? Só sabe que é contra, né?
É.
Qual é a sua música, Mali?
A Lei de Zul.
Lei de Zul, só você?
É.
Amanhã tem uma cifra aqui na TV Tupi, viu?
Tá legal.
Tchau.
Tchau, meu amor.
Um beijo.
10h06, o programa começa com sucesso internacional. Pra você curtir, Bee Gees, Stayin' Alive, depois a Lei de Zul. You can't tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women want the thing, king to rap, since I was born. Never tolerate, I don't care, and you may look the other way.
Clara para no sinal vermelho e espera. Esse não é apenas um semáforo, é o símbolo do modo de viver que o país se encontra.
Ah, não. Quando menos preciso, tenho o sinal fechado. Desse jeito, eu não chego no consultório a tempo.
Durante os anos finais da década de 70, o Brasil vivia uma rotina atravessada pelo medo. A ditadura militar já durava mais de uma década e meia. E mesmo com o discurso oficial de abertura lenta e gradual, o cotidiano seguia marcado pela vigilância, pela censura e pela repressão. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, Miriam Leitão relembra o clima daquele período.
Eu achei que era importante contribuir e dizer, olha, sim, teve tortura, e foi assim que eles se mantiveram no poder 21 anos, à custa de tortura. E aí eu resolvi que eu ia denunciar a tortura. E muita gente disse, não faça isso, porque eu estava com 7 meses de gravidez, se você fizer isso, você volta para a prisão. Eu tinha saído, então, quando o juiz me chamou, e era uma, parecia uma corte marcial, né, porque são militares todos, militares assim, sentados, aí eu falei, eu fui torturada. E foi assim, assim, assim. Eu falei em 1973.
Segundo dados da Comissão Nacional da Verdade, milhares de brasileiros haviam sido presos, perseguidos, torturados ou forçados ao exílio desde 1964. Você aprende a medir o passo, a escolher o que diz, a não perguntar demais. O espaço público deixa de ser lugar de encontro e vira território de cautela. Conversas são interrompidas, frases ficam pela metade, ideias são engolidas antes de ganhar forma. A sensação dominante é a de estar sempre parado, aguardando uma permissão que nunca chega. É exatamente dessa experiência que nasce a canção Sinal Fechado, composta por Paulinho da Viola em 1969. A música não fala de prisões, nem de tortura, nem de censura de forma explícita. Ela fala de algo bastante corrosivo. Na canção, dois conhecidos se encontram rapidamente no trânsito. O diálogo é atravessado por cordialidades automáticas, como vai, tudo bem, mas nunca avança. Não há tempo, não há espaço, não há liberdade. O sinal fecha e o encontro termina antes mesmo de começar.
Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente.
O que parece um diálogo banal revela, na verdade, um retrato preciso de um país onde falar virou risco. Cada frase carrega urgência, mas também contenção. Nas relações cotidianas, há assuntos importantes. Por exemplo, trabalho, vida, futuro, que tentam emergir, mas são sistematicamente interrompidos. O sinal não fecha apenas o trânsito. Fecha a conversa, o pensamento, a possibilidade de troca. Em entrevista para o blog de Camilo Vanucci, no site de notícias UOL, Paulinho da Viola explicou que a música nasceu da observação do cotidiano ao encontrar uma pessoa na rua. Como o depoimento foi publicado apenas por escrito, a fala de Paulinho é reconstituída aqui na voz de Lucas Souza.
O que me inspirou foi uma pessoa que eventualmente me encontrava na rua e falava: "Preciso muito falar com você." Mas ia embora sem dizer nada. Isso acontecia, não foi apenas uma vez, e eu achava aquilo estranho. Tem uma coisa importante para te falar e nada. Preciso muito falar com você. Mas ia embora sem dizer nada. Isso acontecia, não foi apenas uma vez, e eu achava aquilo estranho. Tem uma coisa importante para te falar e nada.
Não à toa, Sinal Fechado venceu o Festival da Record de 1969 em pleno endurecimento do regime causado pelo Ato Institucional número 5, o AI-5. A canção passou pela censura justamente por não dizer nada de forma direta, por dizer tudo nas entrelinhas. Clara chega ao consultório e, enquanto espera ser atendida, olha para o relógio na parede. Um homem ao lado lê as manchetes do dia.
É, tá atrasado, né?
Pois é, hoje tá mais cheio.
Muita gente resolve vir mais tarde.
É que mais cedo é complicado.
Deu uma olhada nas manchetes de hoje?
Vi.
Parece até que tá tudo normal.
Normal pra quem, né?
Aqui diz que foi operação de rotina.
Rotina é sumir gente agora. Eles não mostram nada, nem na rádio, nem no jornal.
Mostrar o quê?
O que tá acontecendo. As prisões, as batidas ilegais, toda essa história que a gente ouve por aí.
É porque você só escuta as rádios deles.
Que outra tem?
Rádio Liberdade 4, AM 11.69, onda curta.
Nunca ouvi falar.
É pra quem quer ouvir as verdades encobertas, quem não aceita apenas o que eles querem que a gente saiba.
Clara Guedes, consultório 11.
Boa consulta.
Obrigada pela informação.
O medo pressionava de tal forma que muitos não esperavam o próximo sinal abrir. Optaram por sair sob o lema espalhado em cartazes, discursos e campanhas oficiais. Brasil, ame-o ou deixe-o. Essa é uma das frases mais fortes desse período, justamente por ser um grande aviso. O sufoco era permanente em redações, universidades e palcos. Questionar era um risco real. Em uma entrevista que se tornaria símbolo desses fatos, o então chefe do Serviço Nacional de Informações, General Newton Cruz, reagiu com truculência a um questionamento simples do jornalista Honório Dantas, que perguntou sobre democracia.
A gente não houve retrocesso na democracia?
Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? O que é que você sofreu? Você?
Não sofreu nada
que está falando para mim desse jeito, general. Ainda é medida de emergência. Ora, bora. Deixa eu falar.
Pode falar, general. Pode falar.
Toca na boca.
Brasil. Ainda próximo a ele, Honório decide reportar pelo gravador, que foi empurrado pelo oficial. O resultado foram mais empurrões e puxões, enquanto o general forçava o jornalista a se desculpar na frente dos colegas de profissão. Intelectuais, artistas, jornalistas e estudantes foram obrigados a se exilar. Gente que amava o país, mas já não conseguia mais viver nele devido ao medo constante de sofrer retaliações. Como tantos outros cantores, Gilberto Gil e Caetano Veloso foram forçados a deixar o Brasil no final da década de 60. Rumo a Londres, os jovens baianos fugiram de perseguições e possíveis novas prisões. Na canção Back in Bahia, Gil descreve a sensação de desenraizamento, o corpo fora de seu habitat natural, o desejo simples e profundo de voltar e ouvir se ele campelo para não cair, como diz a música.
Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui. Vez em quando me sentia longe, dava por mim, puxando o cabelo.
Outros exílios aconteceram de forma diferente. Petinho, sociólogo e ativista, irmão do cartunista Enfio, foi obrigado a viver fora do país por anos. Sua ausência se tornou símbolo de uma geração arrancada à força da vida brasileira. Nos bastidores da vida cotidiana, guerrilheiros e ativistas se moviam em silêncio, trocando rotas e endereços, vivendo sob codinomes, atentos a cada passo. Ações que parecem corriqueiras, como entrar num carro, atravessar a rua, atender um telefonema, tornam-se decisões de risco.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais.
O filme O Que É Isso, Companheiro? Ajuda a visualizar esse clima de tensão permanente. Dirigido por Bruno Barreto e inspirado no livro homônimo de Fernando Gabeira, o longa reconstrói os anos mais duros da ditadura a partir do ponto de vista de jovens militantes da Resistência Armada MR-8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. A história acompanha um grupo de estudantes e ativistas que, diante do fechamento completo das vias democráticas, decidem apostar em manobras extremas para tentar interferir no curso da história. O filme nos leva ao Rio de Janeiro de 68, em pleno endurecimento do regime militar, onde esses jovens sequestram o embaixador norte-americano Charles Ehrlich numa tentativa desesperada de forçar o regime a libertar presos políticos e reconhecer que o país vivia sob exceção. Entre eles está Marcão, personagem interpretado por Luiz Fernando Guimarães, que explica o sentido político do movimento em um assalto em ocorrência.
Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR-8.
Agora!
A aflição daquele tempo não se restringia à clandestinidade. Não morava apenas nos apartamentos conspirativos, nas reuniões secretas ou nas ações de resistência armada. Ela também se espalhava pelo cotidiano mais comum, pelo trabalho, pelo trânsito, pelos prédios, pelos bares, pelas calçadas. Pela sensação constante de que a vida urbana havia se tornado uma máquina de opressões pequenas e grandes. Em Transversal do Tempo, essa atmosfera não aparece nas histórias de resistência explícita. Ela ocorre também na denúncia das violências normalizadas, da miséria cotidiana, do cinismo das estruturas, da humilhação transformada em rotina. E poucas canções expressam isso com tanta fúria quanto Deus lhe pague.
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus lhe pague.
A terceira faixa de Transversal do Tempo surge como uma sacudida. Para o historiador e pesquisador da obra de Elis Regina, Matheus Andrade Pacheco, autor da dissertação Elis de Todos os Palcos, Deus lhe pague ocupa em Transversal do Tempo um papel central na construção desse clima de tensão. Na ausência de uma gravação sonora, o depoimento de Matheus de Andrade ganha voz por meio da interpretação de Lucas Souza.
Deus lhe pague, canção de Chico Buarque, também tem como cenário a cidade. E reúne em seu conteúdo a indignação com práticas comuns ao cotidiano brasileiro de então. A cada fato denunciante de uma vida medíocre, o irônico agradecimento em forma de expressão, Deus lhe pague. Alguns poderiam entender como uma canção de protesto contra a ditadura ou contra o capitalismo, ou ainda contra as estruturas político-sociais brasileiras. De repente, é tudo isso ao mesmo tempo.
A cada verso, acumulam-se os sinais de uma vida violenta, marcada por humilhações cotidianas. E a cada denúncia, a resposta irônica: Deus lhe pague. O agradecimento não soa como gratidão, soa como escárnio, como quem agradece pelo pouco que recebe, enquanto sabe que está sendo roubado de tudo. O que torna a presença da música em Transversal do Tempo tão impactante é a forma como Elis Regina a reinventa. Se na gravação original de Chico Buarque, de 1971, vinha envolta em um arranjo orquestral e tom contido, no palco de Elis, ela surge como ataque. Guitarra e bateria pesam o arranjo em direção ao rock. A sonoridade ganha aspereza, ganha concreto, ganha trânsito, ganha cara de cidade. Elis abandona qualquer suavidade, sua voz rasga os versos, as palavras saem cortantes, metálicas, por vezes quase narinadas, como aponta o pesquisador. Como se cada frase fosse menos um canto e mais uma acusação. O resultado não é conforto, é choque. Deus lhe pague não pede reflexão silenciosa. Ela sacode o público, com um grito que diz: acorda, olhe em volta, repara no que te cerca. Depois de uma pausa rural e um tanto melancólica de Morro Velho, o espetáculo retorna à urbanidade com violência. E lembra que a cidade brasileira, sob a aparência de normalidade, continua sendo um espaço de opressão. É hora do almoço. Clara sai do consultório, respira fundo e de carro entra no fluxo da cidade.
E lá vamos nós de novo para esse caos.
O trânsito está pesado. Caminhões de obra dividem a pista com ônibus lotados. Ela avança devagar. Atravessando a cidade, ela observa prédios crescendo onde antes haviam casas. Viadutos avançando sobre avenidas inteiras. Andaimes nas calçadas e ruas sendo abertas à força bruta.
Nossa senhora, essa cidade virou um canteiro de obras. Ô motorista, assim você arranca o para-choque do Fusca dos outros.
A paisagem urbana se transforma num ritmo acelerado. Nos discursos oficiais, a ideia é insistente. O país cresce, o país avança, assim dizem.
Oh, 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 Brasil, gente pra frente, construindo esta nação, com trabalho permanente, com firmeza e coração. No passo de gigante, levo meu Brasil avante, vamos todos cantar a uma só voz.
Todo dia levantam mais um prédio, outro viaduto, e o trânsito continua esse inferno. Antes tinha uma vila aqui, agora é só concreto e tá...
Ô filho de uma égua, dá seta!
São Paulo tá ficando impossível. Todo mundo falando em milagre econômico, mas o povo passa mais tempo parado no ônibus do que em casa. Olha isso, mais um elevado. Qualquer dia o sol não chega mais no chão.
Ô, cambalacho, vai andar ou não? Tá com tanta pressa, rapaz? Comprei um helicóptero.
Eita, e eles dizem que o Brasil tá crescendo. Mas crescendo pra quem? Ah, mais um sinal. Viaduto pra todo lado. Prédios subindo sem parar, mas se chove 2 horas a cidade inteira para.
Olha a água mineral, cigarro, Vila Rica e chiclete Plock.
Pelo menos o Plock ainda salva esse trânsito. Todo mundo com pressa e ninguém sai do lugar.
Entre 1968 e 1973, o Brasil viveu o auge do chamado milagre econômico. Dados do IBGE indicam que, nesse período, o Produto Interno Bruto cresceu a taxas médias superiores a 10% ao ano. Grandes obras passaram a simbolizar esse projeto de nação, como a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, os primeiros planos da usina hidrelétrica Itaipu. O desenvolvimento era apresentado como inevitável e, sobretudo, como indiscutível. Mas esse milagre tinha método e preço. Estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DISE, mostram que entre 1964 e 1974, o salário mínimo perdeu cerca de 30% do seu poder de compra. O crescimento econômico foi acompanhado por uma política deliberada de arrocho salarial, considerada essencial pelo regime para conter a inflação e atrair investimentos. Ao mesmo tempo, segundo dados do Banco Central e do IPEA, a dívida externa brasileira saltou de aproximadamente 3 bilhões de dólares em 1964 para mais de 12 bilhões de dólares em 1973, criando uma dependência que explodiria em crise econômica na década seguinte, especialmente após o choque do petróleo. Enquanto os números macroeconômicos impressionavam, a desigualdade se aprofundava. Economistas como Maria da Conceição Tavares e Francisco de Oliveira já apontavam, ainda nos anos de 1970, que o modelo concentrava renda e empurrava os custos do crescimento para os trabalhadores urbanos e rurais. O progresso, de fato, era visível, mas distribuído de forma brutalmente desigual. O milagre já passou, mas seus escombros continuam organizando a cidade. Tem homens no alto dos andaimes, tem corpos anônimos sustentando o concreto. Eles acordam cedo, atravessam a cidade em ônibus lotados, comem rápido, trabalham sem margem para erro. A pressa é estrutural, o risco é cotidiano. Quando algo falha, não há comoção, a engrenagem precisa seguir. E então, um corpo cai. E antes que o silêncio se instale, outro ocupa o lugar. O trânsito não pode parar. A obra não pode parar. O país não pode parar. É nesse exato ponto que a música começa a atravessar a cena. Lançada em 1971, Construção de Chico Buarque desmonta o discurso do milagre com pressão cirúrgica. O operário não tem nome, não tem rosto, não tem história. Ele vive como se fosse máquina e morre atrapalhando o tráfego, como diz a canção. Ela denuncia o que os números escondem, um projeto de país que transforma vidas em estatística e morte em detalhe operacional. Dentro de Transversal do Tempo, Construção funciona como um freio abrupto. um sinal vermelho no meio da euforia desenvolvimentista. Sem intervalo, a canção rompe como um choque. Na voz de Elis, a tragédia do operário ganha corpo e respiração. As palavras saem lentas, pesadas, cortadas por graves secos e aos poucos rasgam em agudos de aflição. A banda ergue um ambiente sonoro caótico. Gritos, ruídos, tensão rítmica, como se o palco se transformasse de repente no centro nervoso de uma grande cidade. Buzinas imaginárias, passos apressados, gente que segue em frente enquanto um corpo fica para trás. Até a respiração de Elis entra em cena. As puxadas de ar audíveis e ofegantes amplificam a angústia da narrativa. É uma lembrança de que por trás do concreto sempre houve alguém que caiu e foi rapidamente esquecido. O Brasil que atravessamos nesse episódio é um país em suspensão. Um cotidiano vigiado. Uma violência que não precisa gritar para funcionar. Aqui, o medo organiza a cidade, o trabalho e a vida. As canções alertam, elas desviam, elas ensinam a sobreviver. No próximo episódio, o trânsito começa a se mover, mas nada anda de verdade. O país aprende a falar sem cautela, a conversar sem se arriscar. Um Brasil de encontros interrompidos, de diálogos cortados no meio da frase. Esse documentário sonoro foi produzido, roteirizado e editado por Paulo César Gouveia para a conclusão do curso de jornalismo na UFOP, sob orientação do professor Dr. Daniel Macedo.